Como disse meu primo, é o trailer. Ele falou, eu não quero perder nem trailer. Ele sempre ouve as aulas lá em Israel que eu mando por e-mail, ele sempre ouve no caminho, nas estradas. Ele falou, eu estou no Brasil, quero vir.
Olha que
ver ao vivo. Muito bem. Nós, semana passada, começamos a ver sobre a guerra dos quatro contra os cinco reis. A maioria das pessoas não estava na passagem, mas resumindo muito, muito, muito rapidamente só o ponto principal da aula passada. Nós vimos semana passada que essa guerra que nós vamos falar agora, onde quatro reis vão lutar contra cinco, vamos ver por quê, como, quando. E Abraham depois vai lutar contra esses quatro reis. Por quê? Porque esses quatro reis vão, nessa guerra contra os cinco, levar como cativo o seu sobrinho, o sobrinho de Abraham, Lot. E Abraham vai correr atrás para trazer o Lot de volta. Nós vimos que, na verdade, no final das contas, toda essa guerra tinha um fundamento ideológico. Qual era o fundamento ideológico? Um desses quatro reis, que aqui aparece com o nome Amraphel, é o mesmo Nimrod. Aquele Nimrod que já desde antes do Abraham vindo nascer, já estava fazendo problemas para Abraham. Ele tentou impedir o Abraham de nascer e depois, quando Abraham nasceu, ele teve inúmeros problemas, porque guerra ideológica. Abraham Avinu veio espalhar pelo mundo a existência de Hashem e o Nimrod veio dizer, como nós vimos, não que ele não reconhecia a existência de Deus, ele sim reconhecia, mas ele de propósito queria se rebelar contra Deus. Ele tentou construir a Torre de Babel e agora ele pensou, agora é a última chance, quer dizer, vamos tentar a última vez acabar com esse Abraham que está contra mim. Era uma guerra ideológica na época. Nimrod falando, deixa Deus de lado. E Abraham vindo falando, imagina, nós acreditamos em Deus, vamos obedecer às ordens dele. Essa guerra ideológica já era uma guerra física. O que ele vai fazer? Nimrod pensa, ó, lutar contra Abraham, mais fácil, eu já sei o que vou fazer. Muito simples. Ele, do jeito que ele é tio coruja, eu vou capturar o sobrinho dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai vir correndo atrás para salvar o sobrinho. E assim ele sequestra o Lot e, de fato, isso é toda a razão, Abraham vai para a batalha. Mas o Nimrod não vence. Ele não consegue matar Abraham Avinu. Muito pelo contrário, Abraham vai conseguir matar três dos quatro reis. O único que vai escapar vivo é o Nimrod. Como nós vimos semana passada, ele ainda vai aparecer muito mais para frente na história. Depois a gente vai ver quando chegar lá, nos netos do Abraham Avinu, vai aparecer o Nimrod de novo. Bom, vamos começar a ver a história. Tem cadeira suficiente? Tem uma aqui, se quiser. Essa aula é igual previsão meteorológica. Você acha que ninguém vem? Vem todo mundo. Vamos começar a ver o que aconteceu na guerra, quem eram as partes da guerra. Eu esqueci de trazer também o mapa, mas tudo bem, dá para entender também sem o mapa. Muito bem, a Torá fala o seguinte: havia quatro reis. O rei Amraphel, que é o mesmo Nimrod, já falamos semana passada que os dois nomes dele têm alusão a coisas que ele fez na vida. Nimrod é da linguagem de Mered, rebeldia, ele era rebelde contra Deus. Amraphel, de Amarpol, ele falou para Abraham Avinu ser jogado na fornalha. De qualquer forma, esse sujeito Nimrod é o primeiro dos reis que aparece aqui, porque ele de fato no início era o rei mais importante da época. Não só o rei mais importante da época, ele é o primeiro rei. Antes dele não existia isso. Ele que foi o primeiro a pegar o reinado para si, pegar o domínio para si. Amrafel, rei de Shinar. Shinar é Suméria, que hoje seria a região do Iraque, é a região que no passado foi Babilônia. Afinal, ele construiu a Torre de Babel, é Babel, se chama Babel. Então, Shinar, na verdade, esses nomes também, Shinar e Babel, tem a ver com o episódio que aconteceu lá. Shinar, dizem nossos sábios, que é Shenin Aru Metei Mabul, que os mortos do dilúvio foram todos para lá. É um vale. Então, todos os mortos do dilúvio foram para lá. E Babel é em nome Asher Balal Hashem et Fatam, que Hashem confundiu as línguas deles lá. Por isso tem esses dois nomes, Babel e Shinar. Esse é o primeiro rei aqui da nossa história. Segundo rei que aparece, Arioch, rei Arioch, que era rei de Elassar. Elassar, existem algumas opiniões exatamente onde ficava e o que representa. Abraão está em Israel agora.
E esses são
reis que estão fora. Ainda não tem nada a ver com Israel. Daqui a pouco vai chegar. Onde é que eles vão chegar? Por enquanto...
Não era rei lá de Israel.
Não, rei vizinho. Elassar, conforme algumas opiniões, é uma cidade chamada Larsa, que ficava no sul da Babilônia e era um dos centros mais poderosos da época. Conforme outros, Elassar é Yavan, é Grécia. Vamos lembrar, falamos sobre isso, que o início da Grécia clássica é na época do Abraão Avinu. Depois, temos um rei chamado Kedorlaomer, terceiro rei da lista. Kedorlaomer, rei de Eilam. Eilam também tem algumas opiniões exatamente onde fica, mas a opinião mais... popular, talvez, seja Eilam, é exatamente a futura cidade de Shushan. Shushan Abirá ficava em Eilam. Eilam era um tipo de um estado pequenininho, aquela região chamava-se Eilam, e lá havia Shushan Abirá, a história de Purim, para acontecer lá. Então, Eilam é a futura Pérsia. E o último rei é chamado Tidal. Tidal, a Torá fala Tidal Melech Goyim. Tidal, rei de Goim, rei dos povos. O que quer dizer rei dos povos? Explica aos nossos sábios que ele era rei de diversos povos. Vários povos se juntaram no mesmo lugar, pessoas de diversos povos, e ele foi escolhido como rei. Onde é isso? Também algumas opiniões. Uma das opiniões diz que isso é o lugar onde vai ser fundada Roma. Aquele lugar... se juntaram diversos tipos de pessoas de diversos povos e futuramente vai virar Roma. O Ramban está espalhado, cada um no seu canto. Estou falando, tem quatro reis, cada um no seu ponto. Imagina eles espalhados. O Ramban sustenta que Elassar é a Pérsia e Eilam é a Grécia. Ele comprova isso. Então, não vai mudar muito para a gente qual rei é onde, mas de qualquer forma, se você perceber aqui, nós temos Babilônia, temos Grécia, nós temos Pérsia e nós temos Roma, os grandes impérios da história, e depois a gente vai ver sobre isso também. Bom, se nós olharmos até aqui, nós temos uma ordem. Quando a Torá traz uma coisa numa ordem é porque geralmente é usada uma ordem de importância. Então, se o primeiro rei é Amrafel, muito cabível, porque na época Nimrod era o superpoderoso. Depois dele vem o Arioch, depois vem o Kedorlaomer e depois vem Tidal. Então, quer dizer, estamos em ordem de importância. Mas, no próximo versículo, quando vai começar a guerra, a Torá fala sobre o Kedorlaomer, assume o Hamas, fizeram uma guerra contra e tal, 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 tal. E depois começa a falar do Kedorlaomer o tempo todo. Espera aí, então Kedorlaomer é importante ou Kedorlaomer não é importante? Ele está em terceiro lugar da lista. Ele é o rei mais importante ou não é o rei mais importante? Quem vai levar toda essa batalha e quem vai conduzir toda essa batalha é Kedorlaomer. Ele é importante ou não é importante? Kedorlaomer era um ministro importante do reinado do Nimrod. Depois da Torre de Babel, lógico que Dolomer fazia parte do reinado de Nimrod, ele ajudou também. Quando confundiu, Hashem confundiu as línguas, eles começaram, cada um ia ir para outro lugar. Kedorlaomer foi embora e fundou o seu reinado. E, como todo bom pupilo, se rebelou contra o Nimrod. Ele se rebelou e resolveu conquistar novas áreas. Dentre essas áreas que ele conquistou, estavam uma área que tinham 5 reis. Essa área, hoje em dia, para nós é muito conhecida como a região do Yamamelach, Mar Morto. Nessa época não tem mar nenhum, é seco. Um vale. Ele é um vale, aqui a Torá fala claramente, Emek Hasibim. Chamado Vale do Sibim, e a Torá fala Huyamamena. Esse é o Mar Morto, quer dizer, saiba que futuramente, esqueça onde fica, futuramente vai virar o Mar Morto. Vai virar o Mar Morto, nossos sábios dizem que mais para frente as rochas se romperam, abriram fontes de água, e essas fontes começaram todas elas a se convergir em direção a esse vale, e esse vale se encheu de água, que é o que nós temos hoje, o Yamamena. Confesso que uma vez já me interessei muito sobre como aconteceu, quando aconteceu, e tentei procurar, e eu achei um artigo, em Israel tem várias yeshivot, ou casas de estudo que lançam brochuras com artigos de vários estudiosos lá dentro da yeshiva, ou outros lugares, e em uma dessas brochuras eu encontrei falando sobre o Mar Morto. Só que, na brochura seguinte, no número seguinte, tem um artigo de um outro rabino atacando todas as provas que esse anterior trouxe. E no livro seguinte, tem aquele outro está se defendendo e trazendo, quer dizer, cada um provando a sua teoria, as suas hipóteses. E aí já não ficou mais muito convincente. Então, por isso eu nem peguei mais. Eu lembro que eu tenho isso em casa, que alguns anos atrás eu vi. Agora eu nem fui atrás, porque eu lembro que não me convenceu muito. Mas, de qualquer forma, você vê, nossos sábios não falam de uma forma clara quando aconteceu, só dizem que aconteceu em um dado momento. Depois dessa época. Quando? Não sei. Aconteceu e se formou o Yamamela. Nessa região, tinham 5 cidades. Sdom, Amorá, Adma, Svoim, e a quarta cidade, que é chamada às vezes de Lesha, às vezes é chamada de, como vai estar escrito aqui, no nosso lugar aqui, é chamado de Tzor. São 5 cidades. Essa última é a menorzinha de todas, Dom é a maior, então, de novo, estamos numa ordem de tamanhos dessas cidades. Essas cidades, por algum motivo, que eu vou falar depois, se subjugaram a esse rei que deu Laomer. Durante 12 anos, pagava impostos. Logicamente, como a história mostra bastante sobre isso, eles eram vassalos e dessa forma eram protegidos pelo Kedorlaomer. Só que, chegou um dado momento, depois desses 12 anos, que eles começaram a se rebelar contra o Kedorlaomer. Devagarzinho começaram a faltar respeito, devagarzinho não pagam os impostos, e devagarzinho a situação foi ficando difícil entre os dois. Então, Kedorlaomer reinava sobre essa região das 5 cidades, e de repente essas 5 cidades começam a se rebelar. 12 anos eles foram vassalos, e a partir de então eles começaram a se rebelar durante 13 anos. Conta o Midrash para nós. Não está escrito aqui claro na Torá, porque não faz diferença para a gente. O Midrash conta para nós que esse Kedorlaomer estava forte até então. Todo mundo respeitava ele. De repente, as 5 cidades, que eram só, não eram só 5 cidades, Eram cinco cidades que tinham reis. Então eram mais ou menos cinco cidades de estado. Começa a se rebelar contra o Kedorlaomer. Quem vai gostar disso? Nimrod. Antes o Kedorlaomer era meu ministro. Foi embora, se rebelou contra mim. E eu nunca fiz nada porque eu vi que melhor não me meter com ele. Tá bom? Agora, aquelas cinco cidades que ele dominava estão se rebelando. Então acho que é hora de aproveitar. Se estão já se rebelando, eu também vou. Mas, o Nimrod tem um certo receio. O cara, no final das contas, é forte. Eu preciso me juntar a mais alguém para poder lutar contra ele. Nimrod vai e convoca outros dois reis poderosos da época. Esse Arioch, rei de Elassar, e esse Tidal, rei de Goim. Então nós tínhamos falado antes que tinham quatro reis poderosos na época. Um deles dominava cinco cidades de estado, além do país dele. Um estava chateado com ele. E esse um se juntou a outros dois e vão lutar contra ele. O Midrash conta que o Nimrod se juntou ao Arioch e o Tidal e mais 7.000 soldados bem fortes e saiu numa guerra contra Kedorlaomer para que o Kedorlaomer voltasse a se subjugar a ele, Nimrod. Nessa guerra morreram 300 pessoas do lado do Nimrod. E o seu filho. Um dos filhos do Nimrod morreu nessa guerra. Chamava-se Merdon. Quando o Nimrod viu que não vai dar, é melhor parar por aqui antes que nós vamos perder feio, ele aceita se subjugar ao Kedorlaomer. Então antes estava tudo bem, né? Ele era só vizinho, agora ele vai ter que se subjugar ao Kedorlaomer. E o Kedorlaomer subjuga. Então o Nimrod agora está abaixo de Kedorlaomer, mas ainda tem os outros dois que lutaram contra ele. Então Kedorlaomer manda, vamos fazer um tratado de paz, tá bom? Vamos ficar em paz? Vamos ficar em paz. Vocês só entraram na dele para lutar contra mim. Nós somos amigos, vamos ficar tudo na paz. E todos eles aceitam Kedorlaomer como o rei deles. Fazem uma coligação agora. Antes, o Nimrod era o rei poderoso, ele já não é mais. Ele agora é subjugado ao Kedorlaomer. E os dois coleguinhas que lutaram também aceitam, faz uma coisa, para ter paz, você é o nosso chefão. Onde você mandar aí, nós vamos. Durante 13 anos, aquelas cinco cidades de estado se rebelam contra Kedorlaomer. E agora chegou a hora de dar um fim. Vamos aproveitar. Eu não estou mais sozinho. Eu tenho o Nimrod, que não deixa de ser forte, só que sou mais forte do que ele, não quer dizer nada, ele é muito forte. Eu tenho o Tidal, eu tenho o Arioch. Vamos nos juntar, nós quatro reis, e vamos de novo pegar essas cinco cidades para nós. É o que eles fazem. Mas, imagina só, um exército desses vai ir lá só para cinco cidades. Vamos já pegar tudo. Vamos varrer todo mundo do mapa. E assim a Torá conta para nós que no 14º ano da rebeldia, Kedorlaomer ve'amelachim asher ito, Kedorlaomer e os reis que estavam junto com ele, não só juntos, subjugados a ele, vão lutar. E eles agora estão indo, imagina no mapa, eles estão vindo do lado de onde é Iraque e Irã, e eles vão vindo para a direção de Israel, e começa a varrer desde a Síria, a Jordânia, vão descendo. Eles vão levando e conquistando tudo que passa pela frente deles. Esta é a Primeira Guerra Mundial. Antes nunca teve guerras. E muito mais nessas proporções. Quem eles conquistam? A Torá fala aqui todos os nomes dos lugares. A Torá fala para nós que eles acabaram com o povo dos Refaim, que moravam num lugar chamado Bashan. Isso é bem no norte mesmo. É Síria e pega talvez um pouco do Golan. Onde? Beashterot Karnaim. Será que fala o nome? Esse era o nome da capital. Era o nome de uma idolatria e era o nome da capital desse lugar chamado Bashan. Ashterot Karnaim, Karnaim são chifres, porque essa capital ficava entre duas montanhas muito altas, pareciam como se fossem dois chifres ao lado da cidade. Essa empresa é chamada Ashterot Karnaim. O único que sobreviveu nessa batalha foi um sujeito só chamado Og. Og Melech HaBashan. Og rei de Bashan. E mais tarde vai reinar de novo sobre essa região. Agora ele é posto para o lado, depois ele vai acabar voltando, ele vai voltar a ser rei dessa região. Esse Og esteve no dilúvio, ele foi salvo, não sei se vocês lembram quando nós falamos, contamos sobre o dilúvio, nós mencionamos que o Og, além da família do Noé, foi uma pessoa que sobreviveu ao dilúvio. E esse Og vai estar ainda quando o nosso povo vai entrar em Israel. Nós estamos agora na época de Abraham, vai vir Yitzhak, vai vir Jacob, vão vir os filhos do Jacob, vão descer para o Egito, ficar escravizados, vai vir Moshe, vai tirar a gente do Egito, levar para receber a Torá, 40 anos no deserto, vamos chegar para entrar em Israel, nós vamos conquistar Bashan das mãos do Og, e nessa batalha o Moshe Rabbeinu mata o Og. Na verdade, não exatamente, o Og próprio se mata. Um tempão. Como? Moshe não entrou em Israel. Isso é o lado do outro lado. A Transjordânia. O Og viveu muito. Como?
Como ele sobreviveu do dilúvio?
Do dilúvio, está escrito que ele colocou a cabeça dentro da teiva.
Ele é Eliezer.
Mas Eliezer era filho de Nimrod. Ele nasceu depois, não? Não sei, nunca ouvi.
Lembra que ele ficou sentado na...
Ele ficou apoiado e com a cabeça dentro. Não,
não tinha o bichinho que era a cabeça dentro?
Também. Também. Por aí.
Só me fala uma coisinha. Onde que a gente está querendo chegar?
Estamos falando sobre a batalha.
Sim.
Onde a gente vai chegar? A gente vai chegar, se Deus quiser. Você vai entender. Calma.
A gente vai chegar nos dias de hoje.
Yeah. Não, aqui não. O pior é que ela tem razão. A gente vai chegar no depois dos dias de hoje ainda.
Sim,
vamos chegar.
A batalha está relacionada com o Abraão.
Tudo relacionado com o Abraão. Daqui a pouco vai chegar Abraão. Abraão não entrou ainda em cena, certo? Nós vamos chegar. Nós estamos vendo o que está acontecendo por trás. Para você entender. De onde Abraão, de repente, está correndo atrás de quem? A Torá conta parte dessa guerra antes. Mas não tudo. Tem alguns detalhes que o Midrash conta, porque são detalhes que não vão fazer diferença, e eu estou colocando aqui também para...
São acontecimentos paralelos.
São acontecimentos paralelos. Mas agora não é tão paralelo. Essa guerra vai levar o Abraham à guerra. Já vamos chegar lá.
Quem sobreviveu aí agora?
Quem está reinando? Nós temos os quatro reis que estão lutando.
Acabou a guerra.
Não acabou a guerra, a gente está no meio da guerra, está começando a conquista ainda. Esses quatro reis vão agora para poder reconquistar aqueles cinco reis, cinco cidades de estado da região do Yamamela, certo? Eles estão indo para lá. Para lá eles estão fazendo um caminho, estão descendo a Síria e Jordânia. A gente está agora só lá na Síria, não chegou nem na Jordânia. Eles conquistaram a terra dos Refaim. Arrasaram, não sobrou ninguém, só Og. Rei de Bashan. Só sobrou ele. Certo? Depois ele continua conquistando para baixo. E a Torá diz que ele conquista um povo chamado Zuzim, que mais para frente a Torá chama eles também de Zamzumim. Tem gente que adora esse nome. Zamzumim. E eles moravam num lugar chamado Ram. Ram provavelmente era a capital da terra de Amon. São terras que mais para frente, quando a gente chegar, se Deus quiser, na conquista de Israel, são terras que são conquistadas ou não por nós. Depois, eles desceram mais e conquistaram e acabaram com os Eimim, num lugar chamado Shavé Kiriataim. Essa região é uma região que futuramente vai pertencer à tribo de Reuven. É Israel isso. É importante saber isso. Nós estamos falando agora, por mais que Transjordânia, e hoje em dia, infelizmente, não está nas nossas mãos, isso é nosso. Depois vai ver, se Deus quiser, está quase chegando. Mais algumas semanas, quando Deus promete para Abraão a terra de Israel, nós vamos ver quais são os limites dessa terra. Vocês não vão nem acreditar o que é nosso. Ainda reclamam que eles querem isso para eles. Depois vai chegar, se Deus quiser. Mas, de qualquer forma, esse pedaço não só é nosso, como morou Reuven na época que Israel foi conquistada por Moshe Rabbeinu, Yoshua e etc. Eles viveram lá até a destruição do templo. Quase. Depois eles continuam mais ao sul. Já estamos agora praticamente na região onde é Yamamelach, mais para lá, certo? Do lado de Yamamelach. E eles conquistam o povo Hori, que morava em Hareram Seir, nas montanhas de Seir. Seir futuramente vai pertencer ao Esav, Esav irmão de Jacob. Esav vai morar nesse lugar chamado Seir. Isso é do Yamamelach para baixo, em direção ao Golfo de Aqaba. Não, para o outro lado. É descendo. É do lado de fora de Eilat, mas é exatamente para aquela direção. E, agora sim, Ad El Paran, diz a Torá. Agora eles vão para El Paran. El Paran é a região praticamente de Eilat. Então, você imaginou só, olha a guerra que eles estão fazendo. Eles já conquistaram Síria, conquistaram Jordânia e praticamente até um pedacinho se bobear ali embaixo da Arábia. Foi indo, não. Durou meses. Uma coisa assim foi, eles foram lavando. Imagina só, quatro reis super poderosos desses. Imagina, se você for imaginar pela potência que eles viraram depois. Nós falamos nessas quatro potências, Babilônia, Grécia, Roma e Pérsia. Imagina os quatro juntos que eles não fazem. Asher al-Midbar, eles foram provavelmente até o canal de Suez. Onde hoje é o canal de Suez, não tinha nada disso. Eles foram e varreram então o sul de Israel.
Egito.
E Egito já.
Aqui a gente consegue, né?
Aí diz a Torá, Vayashuvu Elen Mishpat. Agora eles retornaram para Ein Mishpat. Retornaram quer dizer que agora vamos fazer o que nós queríamos. Agora era só brincadeira. Eles vieram aqui só para lutar contra cinco cidades. Vamos brincar um pouco. Varreram do mapa tudo, toda a região. Agora vai a chuva, eles voltaram ao que eles tinham em mente desde o início. Vamos. E eles vão para um lugar chamado Ein Mishpat, que é Kadesh. Ein Mishpat, que é Kadesh. Ein Mishpat quer dizer o lugar do julgamento. O julgamento de quem? Naquele momento não se chamava Ein Mishpat, provavelmente naquele momento não se chamava Kadesh. Naquele momento era um lugar. Mas a Torá está te identificando conforme aquilo que você vai ver no futuro que aconteceu nesse lugar. Nesse lugar foi feito, entre aspas, não entre aspas, foi feito de fato por Deus, não pelo homem, foi feito por Deus o julgamento de Moshe e Aharon. Ou seja, é o lugar onde Moshe e Aharon vão ter um acontecimento em volta da água, ou seja, o povo vai estar com sede de novo, vão pedir água e tal, e Hashem vai falar para o Moshe, vai lá, fala com a pedra, e a pedra vai voltar a dar água para o povo. Tinha uma rocha que acompanhava eles e dava água para eles, no deserto. E vai acontecer lá um episódio, que eu não vou entrar agora no mérito do caso, porque é uma longa história, qual foi a falha de Moshe Rabbeinu naquele momento, que graças a isso Moshe e Aharon não vão entrar na terra de Israel. Então ali é Ein Mishpat, é o lugar que teve o julgamento sobre Moshe e Aharon. Então nesse momento ainda não era nada, mas é o lugar. Agora ainda não pararam batalhas. Vayaku et kol sedeh Amalek. Eles conquistaram todo o campo de Amalek. Peraí, quem? Amalek. Amalek é um povo que vai sair do Esav, que é neto de Abraham. De novo, não estamos falando do nome naquele momento. Naquele momento, sei lá se tinha nome a região, ou é um nome que não ia mudar para nós, não ia, nunca íamos saber onde é. Estamos falando agora de uma região onde futuramente vai ser o lugar onde Amaleque vai morar. Conquistaram também. Quem estava lá, não faz diferença. Alguém morava lá, também pegaram. O Midrash traz que Hori morava lá, era um povo. E também os Emorim moravam lá. Emorim são um dos sete povos que moravam na terra de Canaã. E que, quando o nosso povo entrar, vai conquistar das mãos deles. E eles moravam onde? Em Hatzetzon Tamar. Esses Emorim moravam em Hatzetzon Tamar. Hatzetzon Tamar é a região de En-Gedi. Quem já foi para Israel conhece En-Gedi. É a região de En-Gedi. Que é uma região muito rica em tamareiras, por isso Hatzetzon Tamar, Tamar de tamareiras. Um lugar que na época então tinha muita tamareira, até hoje En-Gedi tem bastante tamareira, é chamado En-Gedi. Bom, agora você imagina só, quatro reis varreram o mapa e estão chegando para cima das cinco cidades. O que nós achamos? Que os cinco reis lá dentro da cidade vão ficar de braços cruzados esperando, vendo ele chegar? Então eles vão imediatamente sair para a guerra. Imediatamente saem para a guerra. Vayetze Melech Sedom. Saiu o rei de Sedom, rei de Amorai, rei de Tzvoim. E todos os cinco reis saíram imediatamente para a batalha. Bom, uma das táticas principais de guerra. Se você é o primeiro a sair para a guerra, você escolhe qual vai ser o lugar onde vai se dar a batalha. O campo de batalha. Então você tem uma vantagem. Você pode escolher um campo de batalha que você tem um maior conhecimento de terreno que vai te facilitar na guerra. E eles vão para um lugar chamado Emek Hasidim. O vale. Era o vale ao lado das cidades. Tinha o vale que futuramente vai ser o Mar Morto. E lá eles vão travar a guerra. Rav Hirsch explica que eles escolheram esse lugar pelo motivo que a Torá fala em seguida. A Torá fala que esse lugar, Emek Hasidim, Be'erot Be'erot Remar. Essa região do Vale do Sidim tinha poços e poços de remar. Asfalto. Betume. Tinham poços. Poços, o Rav Hirsch aqui nota, não está escrito buracos de betume, mas poços de betume. Eles expeliam para fora com facilidade. Eles tinham a vontade, até hoje tem muito nessa região, e eles podiam pegar lá à vontade no poço e puxar e sair à vontade, eles podiam usar massa para tudo que eles precisavam.
O que é?
Não, é tipo cimento, não é?
É um tipo de massa. Como?
É.
Petróleo, na época ia ser muito útil, né? Fazer muita coisa com petróleo.
Não fazer nada, mas ia estar lá, né?
Ia estar lá.
Mas descobriram recentemente, perto de Tel Aviv, acho, não é?
É?
Sobre isso, né?
Um gás, petróleo.
É gás ou petróleo?
É gás.
É, talvez.
Ah, gás também tá bom. Tá ótimo.
Tá bom, né? Mas a gente viu, você lembra? Quando falamos sobre o dilúvio, nós vimos que as regiões afetadas pelo dilúvio têm petróleo, as regiões não afetadas pelo dilúvio não têm petróleo. E Israel não está afetado, então não tem petróleo. Esses cinco reis pensaram, bom, essa é uma região fantástica. Nós conhecemos a região bem. Nós sabemos, ali tem poço, não pisa lá. Imagina, se pisar num desse, vai afundar e acabou, já era. Um lugar bom para uma batalha. Nós conhecemos o terreno, temos o mapa, eles não têm. Nós vamos empurrando eles para cima, onde tem poço de betume, eles vão morrer sozinhos, afogados. É, isso funciona. Mas isso funciona quando as pessoas são humildes, quando são pessoas preparadas para a guerra, quando são pessoas não orgulhosas, em resumo. As pessoas que moravam nessas cinco cidades, o ego deles estava lá para cima. E não deu certo. Eles montaram toda a batalha para ela acontecer num terreno que eles conheciam. Eles perderam a batalha feio. Como? Eles mesmos caíram nos poços de betume e quem não começou a fugir. Para ter uma noção, os reis deles caíram dentro dos poços de betume. E aqui vai acontecer um milagre. Daqui a pouquinho, quando Abraão chegar lá, ainda não vimos nem como ele entrou na história, quando Abraão chegar lá, o rei de Sodom, que estava caído dentro do poço de betume, vai conseguir sair. Um milagre que aconteceu para ele. Dizem nossos sábios que até esse momento as pessoas não acreditavam na história de Abraão Avino. É, falaram na época, um boato, como gostam de dizer hoje em dia. Um boato que Abraão entrou numa fornalha, saiu vivo, apurado, não deve ser. E ninguém acreditava. Quando Abraão chegou perto do rei de Sodom, perto do poço onde ele estava se afogando, e ele conseguiu sair desse poço de betume, falaram, opa, peraí, como é que é? Quer dizer que Abraão de fato escapou aí de uma fornalha. Olha só. Quando ele chegou perto, aconteceu um outro milagre. E nesse milagre já acreditaram mais, porque aconteceu com um deles. Viram, tá todo mundo lá no campo de batalha vendo, o sujeito saindo de dentro do poço, vivo. Esses reis, quando foram batalhar, tiveram a sorte desses cinco reis da região serem completamente desorganizados, ter um povo que de guerra não entendia nada, também não interessava a eles, e alguns morreram, outros fugiram, Heranasso, eles fugiram para as montanhas. Bom, agora é só entrar em Sodoma, Morada, Matvoim e Tzor e saquear a cidade inteira, não tem ninguém para atrapalhar. Eles entraram e varreram tudo que tinha na cidade e levaram com eles, despojos da guerra. Levaram também prisioneiros. Dentre esses, o prisioneiro que eles tanto queriam pegar, pegaram. Lot. Lembra? Falamos no comecinho da aula. O Nimrod estava louco para pegar Lot. O resto, o problema de você, que é do homem, você quer dominar a cidade, isso é teu problema. Eu quero, nessa guerra, pegar o Lot. Porque se eu pegar o Lot, tenho certeza que Abraão vai vir correndo atrás. Consegue capturar o Lot. E vão. Vão embora. Agora eles vão indo para o norte de Israel, por dentro de Israel. E vão indo. Vai avô Rapalit. E veio o refugiado. Refugiado. Dizem nossos sábios, Og. Og é um sujeito que já escapou de duas. Escapou do dilúvio e escapou da guerra, agora há pouco. O único que ficou vivo dos Refaim. Ele veio muito bonzinho. Sujeito legal. Não exatamente, vamos ver. Vayaged l'Avraham ha'ivri. Ele falou para Abraão o hebreu. Ou seja, onde está Abraão? Não está na guerra. Não tem nada a ver com a guerra. Ele não está lá. Abraão estava onde? Vehu shochen belonei mamre ha'emori. Ele estava morando em Elon Moré. Elonei mamre. Elonei mamre Hebron. Hebron. Hoje Hebron. Você vai para Hebron. Tem Kiryat Arba. Tem, como chama aquele outro? Tel Mamre chama hoje em dia. Um dos bairros que tem lá, que não é bem bairro. Mamre, chamava-se Mamre aquela região. Porque era do Mamre, um sujeito que vai aparecer mais para frente. Esse Mamre era irmão do Eshkol e Aner, Vehem Balei Berit Abraham. E eles eram pessoas ligadas ao Abraham. Eles têm um pacto com Abraham. Bom, esse Og veio para Abraão e o que ele veio fazer? Veio contar para ele. Falou, sabe de uma coisa, Abraão? Capturaram teu sobrinho. Sobrinho? Como? Quem? Os quatro reis estavam vindo, varreram tudo. Eu fui jogado para fora da minha terra, graças a isso. E levaram teu sobrinho. Não vai fazer nada? Imagina se não vai fazer nada. Abraham sai correndo em disparada para salvar o seu sobrinho. Gente boa, Og, não é? Gente boa nada. O Og estava louco para casar com a Sarah. Qual o jeito mais fácil? Manda Abraham lutar. Abraham vai correr. Assim, Abraham, o Og tem na cabeça dele o seguinte: esse louco do Abraham é tão, tão apaixonado pelo sobrinho dele que ele vai lutar contra esses quatro reis. É louco. Vai lutar contra quatro reis poderosíssimos que venceram e varreram a região. Vai morrer na guerra. Na guerra. Não sei nem se vai ter guerra. Vai ser morto de cara. Legal. Sarah vai ficar viúva. Eu vou casar com ela. Essa é a intenção do nosso amiguinho Og. Bom. Aqui cabe mencionar que o Og vai ter uma longa vida a partir de agora ainda, porque ele ajudou Abraham. Mas peraí. Ajudou Abraham, o cara tem segundos interesses. Estava querendo pegar a Sarah. Mas ajudou. Quer dizer o seguinte. Pela intenção dele, ele merece bastante castigo. E vai ter. Mas a intenção ele vai pagar lá em cima. Agora, objetivamente, o que, que ele fez? Ajudou Abraham, salvou o Lot. Não só salvou o Lot, salvou a terra de Israel inteira. Então vamos ver daqui a pouco. Então, no final das contas, por mais que o ato dele tinha segundas intenções, ele vai pagar bem caro por isso. Mas ele tem que receber também uma recompensa pelo ato bom que ele fez. Sabe uma coisa? Você vai viver mais X anos, e é bastante tempo, vão mais 400 e lá vai pedrada. E isso a gente já viu bastante no passado, como que eles viviam tanto. Ele foi uma brachá de Hashem, mas ele vai viver tudo isso para quê? Aproveita enquanto dá. Então você merece recompensa, mas lá em cima não quero recompensa nenhuma, Og, porque você, eu sei suas intenções de seu prêmio. Então você quer aproveitar, você aproveita à vontade mais 400 anos no mundo, porque depois acabou, você não vai ter mais nada. Só vai ser castigado lá em cima. Lá embaixo. Bom, Abraham Avino se levanta para essa batalha. E não vou sozinho, né? Ele junta 318 pessoas. Ele tinha, é isso que ele tinha. Mas calma, só você já vai falar daqui a pouco. Ele junta 318 pessoas. E essas 318 viram para ele e falam: Abraham, você está bem da cabeça? Nós vamos lutar contra esses quatro reis? Abraham fala: lógico que nós vamos lutar. Quem você pensa que vai lutar? Não, mas impossível nós lutarmos. Como impossível? Nós vamos lutar por Hashem. Olha o que estão fazendo. Eles sequestraram meu sobrinho, estão arrasando com todo mundo. Nós vamos lutar. Alguém tem que conter essa turma. E nós vamos. Mas tem um detalhe, diz Abraham. Vamos lá. Todo mundo com as armas. E eu não quero ver ninguém fugindo no meio da guerra. Quem vai, vai até o fim. Isso é uma coisa super importante. Mais pra frente, muito mais pra frente, quando nós estamos quase para entrar em Israel, Deus dá uma série de regras para o Moshe Rabbeinu como vai funcionar a guerra. Toda vez que tiver que lutar, como funciona uma guerra. E tem lá diversas coisas que os Kohanim devem discursar para o povo, para o exército. E coisas que o general tem que discursar. E assim por diante. Dentre esses discursos, tem isso. Quem for para a guerra, vai em frente. Não pode voltar. Por quê? Se no meio de uma guerra um desiste e acha que não vai conseguir vencer e começa a voltar, já enfraqueceu todo o exército. Todo mundo vai, ih, tá vendo? É, ele é esperto, tá voltando. Eles já vão, não vamos vencer. Acabou com a guerra. Então Abraão fala para eles, olha, o negócio é o seguinte, vocês querem, quem quer ir vai ter que ir até o fim. Quem sobrou? Ninguém. Sobrou ele e Eliezer. Eliezer, vamos lembrar quem era esse Eliezer? Eliezer era filho do Nimrod, que era escravo de Abraão. Bom, esses dois, com fé em Hashem, falam, nós vamos. Então, Mia se para você antes era só 318, é só dois que vão lutar. Abraão e Eliezer vão com toda a coragem. E vão. Começam a perseguir. Bom, o pessoal não estava esperando. Os quatro reis já estão lá em cima. Estão lá em cima, na região de Dan. A região de Dan é onde, hoje em dia, para quem conhece Israel, está o rio Banias, rio Dan, Hisbani. Perto do Hermon, tá? Mais fácil. Perto do Hermon. Eles estão naquela região já, e Abraão de Hebron tem que perseguir eles. E vai. Vai com toda a coragem. Só os dois. Talvez mais alguém tenha se juntado. E eles foram para a guerra. Quando chega em Dan, isso eu vou deixar para falar, se Deus quiser, com mais detalhes na próxima aula. Quando chega em Dan, o Abraão Avinu sente e vê que nesse lugar, no futuro, os descendentes dele vão fazer um pecado muito grave. E ele fica meio enfraquecido quando ele sente isso. Bom, aí já é noite. E precisa achar onde está a turma. Eles se dividem, vai um para um lado, outro para o outro. E começa a procurar onde é que estão os quatro reis instalados por lá. E eles vão perseguindo e perseguindo até chegar a Jová, Shermismole, Damasco. Até Jová, que fica à esquerda de Damasco. E vence. Impõe medo.
Dois.
Abraão Avinu impunha medo.
Como?
Eram quatro reis com seus soldados e Abraão, que devia ser uma figura tão sagrada que devia assustar, quer dizer, assustar. Quem não é tão puro, você assusta. Não conversou nada, é guerra. Nós vamos ver depois. Aconteceram um monte de milagres para Abraão nessa guerra. Não foi assim também, tão simples. Ele vai usar de uma areia especial, vai conseguir vencer a batalha com uma areia especial que ele usa e com milagre ele consegue vencer. Lógico. Abraão não está sozinho, Abraão está indo com Deus.
O pessoal começa a ficar com medo, porque ele sai da fornalha. O segundo é aquele rei que cai dentro do poço e sai.
Então vamos lembrar que aqui estamos falando daquela guerra ideológica. Então Abraão está lutando contra Nimrod, na verdade não é o Abraão sozinho. Porque se Nimrod está contra Deus e Abraão está a favor de Deus, então Abraão não está nem um pouco sozinho. Abraão está indo uma luta ideológica para comprovar para o mundo, pessoal, existe Deus, vocês têm que seguir o que ele fala. Olha só, eu sigo o que ele fala e eu, quatro reis caíram debaixo de mim. Abraão Avinu vence essa batalha. Como nós vimos, três dos reis morrem na batalha, principalmente Kedorlaomer. O Nimrod sai vivo dessa batalha. Bom, agora Abraão pega todos os despojos de Sodoma, Amorá, etc. E o Lot e outros prisioneiros. Não era só Lot que estava prisioneiro, pegou todos os prisioneiros e falou: vamos para casa. E assim eles vão voltar. O rei de Sodom vai sair para recebê-los, etc. Segunda fase da história.
O rei de onde vai sair?
Rei de Sodom. Lembra? O rei que foi, que escapou do poço.
Agora, vai. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, Flávio Conrado, de duas pessoas e outras, vamos dizer, muitas. Né? Deles terem ganho o combate porque as outras pessoas ficaram com medo de Abraão e não combateram?
Não, combateram. Nós combateram. Eles combateram e vai ter os milagres que a gente vai ver, se Deus quiser, depois.
Tá.
Bem, a Luzana fez um comentário sobre a diferença entre milagres. Hoje em dia, não é. Hoje em dia, se for ver, nesse tudo vai ser uma parede. Ela mostrou, provou por A mais B, nós só lemos por milagres.
Não é ele que provou? Esse cara que
demonstrou.
Só fazer esse comentário. Esse cara que deu a palestra, ele é um grande general de exército. É um cara que é equivalente a um marechal de exército. Ele fez cursos de estratégia também nos Estados Unidos. Esse professor lá de estratégia dos Estados Unidos, ele até falou o nome, não lembro. É um grande comandante em chefe lá, da Força Armada. Ele falou pro cara, quando ele falou assim, cara, ele escreveu todas as estratégias que existem em todas as guerras do mundo. Quando ele falou sobre as guerras, ele não falou sobre as guerras de Israel. Então esse marechal de Israel perguntou, escuta, você não está falando das guerras de Israel, nós já fizemos algumas. Aí ele falou assim, as guerras de Israel nós não podemos falar porque não tem lógica, não tem estratégia, é uma coisa que está acima da nossa consciência. O comandante-chefe americano, que deu aula de estratégia para os grandes, não é? Era uma coisa assim muito... E só para fazer um comentário a mais aí, já que eu já parei o negócio, ao lado da cidade de Tlat, eu não lembro qual é o nome da cidade que tem lá, em 1948, seis soldados ficaram a postos na moita durante uma noite, porque eles eram tão poucos que eles se dividiram. Então, eles tinham que conquistar a cidade de Tlat, uma que ao lado. Então, o comandante que estava com esse batalhãozinho de, sei lá, não sei quantas pessoas eram, talvez 30 pessoas, ele falou, olha, vocês ficam aqui porque nós temos que conquistar a cidade de Tlat. E vocês ficam aí aguardando a gente chegar. Não façam nada. Os árabes que estavam na cidade viram aqueles seis soldados escondidos na moita, eles falaram assim, não pode ser que sejam seis. Deve ter um monte de gente atrás, é melhor a gente se mandar. Eles se mandaram, largaram a cidade abandonada. Quando vieram todos os outros soldados, eles não tinham que fazer nada, a cidade estava lá montada. Em 1948, sempre.
Todo dia eles falam que vão fazer alguma coisa com Israel.
A guerra da independência, Israel. Eles tinham um avião da guerra que estava caindo, totalmente arrebentado. Era um avião que estava enferrujado e eles fizeram bombas caseiras com, como é que chama aquilo? Aqueles sifões. Eles jogavam sifões, os árabes fugiam achando que eram bombas. Eles jogavam sifão lá de cima, sabe? Aquelas garrafas para produzir soda. Se você para para pensar, tudo isso é absurdo.
É um negócio de intérprete, quem que acreditava, né? Quando Israel foi vindo buscar o leitinho.
Não, eles passaram por todos os lugares, ninguém viu aquele avião, ninguém sabia que eles passaram por lá. Eles chegaram, desceram com o avião em pleno aeroporto, onde estava todo mundo de locais, estava todos os olhos do mundo inteiro, ninguém viu o avião. Não é porque eles eram prisioneiros. Israel continua sendo, Deus apoia Israel sempre em tudo. É Deus que faz tudo. Agora, se a gente não merece, a gente cai, infelizmente. Você tem o Deus está lá, mas se a gente merece. Né?
Já contei uma vez também uma história. E acreditar que sobrou todos nós que estamos aqui, depois de tudo isso. Não, mas só, nem precisa pensar no Estado. Pensa só que depois de toda essa atrocidade que aconteceu, nós estamos aqui. Como é que nós sobrevivemos? como que as pessoas escaparam da guerra. Ouve cada história, você fica impressionado como escaparam.
Conseguiu montar família, filhos, netos. Isso é milagre. Realmente eu acho um milagre. Quando eu penso na minha mente, passou tanto de concentração, ela conseguiu ir com uma mão na frente e outra atrás. Criar os filhos dela. Não, tudo. Aqui deve ter avós, todo mundo. É um milagre. Milagre em termos psicológicos, de trauma, de tudo. Você ter vontade de ter filho, colocar no mundo.
Na guerra de 77, com o Nasser, falando que vai acabar com Israel, o rei Cusena dizendo que vai jogar todo mundo no mar, e Israel atacou e conseguiu pegar todos os aviões em barco, acabou com os aviões dos egípcios, eles não podiam levantar, nem começou a guerra. A guerra durou 6 dias porque não tinha com quem lutar.
Guerra de 67 não deixa de ser dois lutando contra também 4 exércitos, e aí? É 1 contra 4.
E o porteiro do Irã?
O
reator teve se desligado, não pode ligar. Hoje.
Hoje?
Hoje fala.
Ah, é?
Um reator, os russos falam, não liga, porque senão vai dar como o Chernobyl de novo. No Irã. Aí já joga aquele vírus.
Esse vírus, sobre esse vírus.
O Irã não consegue produzir a
todos. Porque um vírus está atacando os computadores deles, que ninguém sabe onde veio o vírus. Ninguém tem prova, ninguém sabe.
Não tem nada a ver com você.
Ele
é. Você é bom. Olha, você nem fuma pra ficar.
Eu já contei também uma vez aquela história, eu não lembro agora detalhes, mas também um piloto de caça que foi uma das guerras contra o Líbano, a Síria, agora não lembro, acho que era Líbano. Também perguntaram para ele, como é que você fez? Você estava em cima de 2 torres de prisões que tinha lá. Você atirou a bomba na torre que estavam todos os oficiais árabes e na outra torre estavam todos os prisioneiros israelenses. Como é que você sabia qual torre atirar? Ele falou, para falar a verdade, não sei. Eu estava lá em cima. Eu vi que tem a prisão. Eu tenho que atirar. Mas atirar nas 2 torres eu não posso. Eu não sabia quem está dentro. Atirar nas 2 eu não posso. Eu vou jogar numa delas. Joguei numa. Você está me dizendo que não é Deus guiando a mão dele? Ele tem uma bomba? Provavelmente.
O campo minado que aconteceu uma das histórias.
Ah, o campo minado agora. Meu primo mandou que teve um... Quem que era? O Efeitam, né?
Era um batalhão inteiro que caiu de repente no campo minado. E não podiam se mexer. Se se mexe, pode estourar. Aí o comandante do batalhão, ele ligou pro Rabino. Pro Rabino...
Mordecai Leal.
E falou, o que eu faço? Aí o Mordecai, ele falou, espera um pouquinho. Ele começou a fazer, depois falou, sai todo mundo agora. Mas se mexer, tudo explode. Falou, sai agora. Todo mundo saiu, quando saiu do mundo, tudo explodiu. Aí eu falei, que lugar no mundo que o comandante liga pro Rabino? E que lugar no mundo que funciona isso?